Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o jornalista e vice-presidente da Associação Brasileira de Imprensa, ABI, Cid Benjamin. Cid Benjamin, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia, amigos ouvintes do querido Faixa Livre.
Cid, muito obrigado por você mais uma vez conversar conosco aqui no Faixa Livre. Cid, hoje eu queria começar a nossa entrevista falando sobre um outro tema que não o nosso cenário político, que será tratado mais à frente, claro, mas a situação de Cuba vem provocando muita preocupação a todos nós. Manifestações explodiram por todo o país no último final de semana contra o regime, em um quadro de suposta falta de alimentos, remédios e de ampliação das infecções pela Covid-19. Pelo menos isso é o que a mídia dominante vem tentando impingir por aqui. É isso mesmo que acontece lá em Cuba, Cid? Você tem uma pessoa muito próxima que mora na ilha, não é isso? Vocês têm conseguido se comunicar pela internet, por exemplo? Como anda o quadro social e político lá em Cuba, Cid?
Anderson, as dificuldades são reais em Cuba. Há um desabastecimento. A situação com a pandemia do Covid, ainda que seja infinitamente melhor do que em outros países, ela se agravou, em particular na província de Matanzas, onde fica Varadeiro, que é o principal centro turístico de Cuba, porque abriram, algum tempo reabriram a questão das visitas, das viagens internacionais. E então houve um crescimento dos casos de Covid. Agora, isso não chega aos pés do que acontece no Brasil, no Rio de Janeiro, etc. E o desabastecimento real, quer dizer, a dificuldade para energia, está havendo apagões, há dificuldades na alimentação também. Fruto do bloqueio, quer dizer, há 60 anos, Cuba, que é um país pequeno, sem grandes recursos naturais, sofre um bloqueio criminoso por parte dos Estados Unidos. Mas esse bloqueio não é só dos produtos americanos. Uma empresa qualquer que faça negócios com Cuba, ela fica proibida de fazer negócios com os Estados Unidos. Então, numa economia globalizada, como é hoje a economia mundial, isso significa um circo absolutamente brutal a Cuba. Então faltam coisas de fato, quer dizer, apesar disso, Cuba tem a melhor saúde das Américas, melhor que a dos Estados Unidos, inclusive, e tinha, não sei agora, mas há uma coisa de um ano, ela tinha a menor taxa de mortalidade infantil também das Américas, uma taxa de mortalidade infantil inferior à dos Estados Unidos. Vou repetir, Cuba tinha uma taxa de mortalidade infantil inferior à dos Estados Unidos. E essa questão da mortalidade infantil é usado mundialmente para você aferir a qualidade de vida da população. Porque quando a situação se deteriora, os recém-nascidos, as crianças, é que eles sofrem mais. Agora, Cuba tem essas dificuldades todas e sempre foi um país pobre. Cuba tem que ser comparado, na verdade, não é com os países da Escandinávia, é com os países da América Central. Com exceção do Haiti, que sempre foi mais pobre, os outros países, República Dominicana, Nicarágua, Costa Rica, esses países eram um desenvolvimento equivalente ao de Cuba quando houve a Revolução Cubana. E a qualidade de vida em Cuba sempre foi muito superior. Entende? É claro que a burguesia nesse país da América Central vive melhor do que a média do povo cubano. Agora, a média da população desses países centro-americanos vive muito pior do que os cubanos. Entende? Lá em Cuba tem eles trabalham com uns outdoors interessantes, em que você chega perto do aeroporto, tem inclusive um outdoor enorme dizendo que no mundo inteiro existem, aí não me lembro o número, não sei quantos milhões de crianças que vão dormir na rua esta noite. Nenhuma delas vai dormir na rua em Cuba. Enfim, as pessoas não estão ao relento, as pessoas não estão passando fome, não estão desassistidas, se ficam doentes, tem hospital. Agora, o desabastecimento está se agravando muito, porque o Trump aumentou muito as restrições, o bloqueio, e isso impacta a vida da população. A perspectiva dos Estados Unidos é fazer da vida da população o mais difícil possível para isso estimular a oposição ao governo. Agora, então, quer dizer, as dificuldades são reais. É bom, não tem sentido subestimar. Agora, uma coisa que deve ser ressaltada, para quem gosta de falar em ditadura cubana, etc., é que houve manifestações em várias cidades articuladas. Quando elas começavam, já havia material posto na internet, editado, com pontos de semelhança nas várias cidades. Quer dizer, uma coisa articulada e feita em Miami, fora de Cuba. Isso já começou a ser difundido amplamente. E, diferentemente do que ocorre em outros países, quer dizer, não, a polícia não foi para a rua para enfrentar, para reprimir os manifestantes. Ao contrário, quem foi para a rua conversar com os manifestantes foi o presidente. O presidente do país fez o que o Fidel já tinha feito antes, em situações semelhantes. Ele foi em pessoa, sem policiais armados nem nada, simplesmente com alguns assessores, foi conversar com as pessoas. E convocou, numa rede nacional, a que os cubanos civis, as pessoas, fossem para as ruas fazer contra-manifestações em apoio ao regime cubano. Quer dizer, é uma diferença brutal. Não dá para imaginar que, diante de uma manifestação qualquer, não digo nem aqui com o Bolsonaro, que o Bolsonaro é um ponto fora da curva, mas em qualquer outro país da América Latina, que, diante de uma manifestação de oposição, o presidente da República vai em pessoa lá discutir e apresentar argumentos e ouvir, etc. Então, isso é algo que mostra uma pujança, uma força, um equilíbrio que deve ser muito valorizado. Agora, Cuba vive uma situação muito difícil mesmo, porque está sendo asfixiada pelo bloqueio. Faltam produtos essenciais, de fato, que Cuba não tem como produzir internamente e não pode comprar no exterior. Para que se tenha uma ideia, um navio que aporte em qualquer porto cubano não pode, durante uma quantidade, não me lembro agora aqui quanto tempo, mas durante muito tempo, não pode aportar num porto dos Estados Unidos. No mundo globalizado, isso é barra pesada. Qualquer empresa que faça negócios, que venda coisas com Cuba, não estou falando de favores, não, estou falando de comércio, fica proibido de fazer negócio com os Estados Unidos. Então, é alguma coisa absolutamente cruel, absurda, e que os Estados Unidos fica isolado nisso. Há poucos dias, coisa de 10 dias, mais uma vez a Assembleia Geral das Nações Unidas condenou o bloqueio, e, tendo votado a favor do bloqueio só os Estados Unidos e mais dois ou três países. Israel, que é um governo nazifascista, e mais dois ou três países de extrema-direita. Nem o Brasil de Bolsonaro votou a favor do bloqueio. Preferiu se abster. Tal é o escândalo que significa isso. De forma que é uma situação difícil e é preciso estimular e exercitar a solidariedade a Cuba, que é um país que certamente, apesar de ser um país pobre, é o mais solidário do mundo. Os países da África, quando tem necessidade de médicos, Cuba manda brigadas médicas de graça para lá. E Cuba também é um país pobre. Entende? E países que podem pagar pelos serviços médicos, pagam. Isso é uma fonte de recursos importante para Cuba. E que agora, com a questão da pandemia, essas brigadas médicas, enfim, foram inviabilizadas, que não pode estar viajando para lá e para cá. E além do que, uma outra fonte muito forte de recursos, de divisas para Cuba, é o turismo, que está inviabilizado com a pandemia. Então, isso aí, junto com o bloqueio, causou uma situação absolutamente difícil, muito mais difícil do que a do dia a dia. E, enfim, a coisa está acontecendo. Houve manifestações no fim de semana, houve contra-manifestações, ou manifestações em apoio ao governo cubano. Também, a partir daí, em vez de mandar a polícia, o governo estimulou que a população fosse defender o regime, e isso foi feito, e de forma que a situação não está absolutamente controlada ainda, porque as dificuldades permanecem. O bloqueio permanece, não se tem turismo, e os recursos provenientes das brigadas médicas também não estão entrando. E não se tem mais um bloco socialista que, em situações assim, poderia ajudar Cuba. Agora, o povo cubano tem dado demonstrações gigantescas de enorme consciência e de disposição de defender a sua revolução. De forma que esse jogo está sendo jogado ainda e é da mais absoluta importância a solidariedade dos povos de todo o mundo a Cuba, que sofre essa agressão absolutamente injustificável.
Essas manifestações estariam sendo patrocinadas pelos Estados Unidos, Cid. Só que não é a primeira vez que o imperialismo tenta derrubar o regime cubano. Não por acaso, a maior parte da população já foi às ruas do país, convocada pelo governo de Miguel Díaz-Canel, para resistir a esse intento claramente golpista. O povo cubano, Cid, tem condições de defender o regime socialista e todas as conquistas que ele trouxe para aquele país?
Olha, como eu disse, Anderson, é uma situação materialmente difícil, e a situação hoje é difícil materialmente. Está havendo apagões, porque, para você ter uma ideia, recentemente estava a caminho de Cuba um navio levando combustível, que Cuba não tem queda d'água, ela depende para gerar energia elétrica, depende de uso de combustível, de óleo diesel. E foi interceptado pelo navio de guerra americano, não deixando chegar em Cuba. Quer dizer, é uma atitude de quem está em guerra, na verdade. Então, os problemas não estão. O fim dos problemas não está à vista. E, evidentemente, isso aí afeta a população. Entende? Deve ter gente se perguntando: poxa, não será mais negócio a gente, enfim, se render aos ditames dos Estados Unidos para acabar com o bloqueio? Essa é uma questão que está colocada. Agora, a resposta do povo cubano até agora tem sido que não vale a pena se render de jeito nenhum. Vamos resistir e vamos manter as conquistas da revolução. Porque se render significa privatizar os serviços públicos, voltar a um regime capitalista, entende? E aí, certamente, Cuba deixará de ter a menor mortalidade infantil nas Américas.
Agora, Cid, por que a imprensa aqui no Brasil não contesta esse embargo estadunidense que há 6 décadas impõe um desafio absoluto ao regime cubano de manter um país sem que haja investimento externo? Esse pessoal só sabe criticar o governo da ilha, mas sequer se discute o embargo econômico.
Não, é verdade. A própria derrota, a própria condenação do bloqueio na ONU tem muito pouco espaço aqui. Entendi. Era uma coisa que tinha que ser discutido globalmente e com muito destaque, porque é uma ação de guerra que se faz contra um pequeno país sem que haja guerra declarada. É escandaloso. E efetivamente, isso acontece não há 2 dias, não há 2 meses, mas há 60 anos. Há 60 anos. Cuba tem cálculos aí mostrando o quanto isso trouxe de prejuízo econômico a Cuba, ao país. É um negócio brutal, quer dizer, é algo realmente que tem a intenção, tem o desejo de asfixiar o processo político cubano, as conquistas da revolução, fazendo com que o povo cubano se ajoelhe, entende? Para poder não ter apagão, para poder ter mais oferta de alimentos, ou para poder, enfim, ter uma vida minimamente normal nos moldes em que já teve, que poderia ter se não houvesse o bloqueio. Agora, o povo cubano, a reação do povo cubano foi muito importante. Porque, primeiro, do governo, não mandando polícia para bater nos manifestantes. Depois, os dirigentes do governo irem para a rua discutir com os manifestantes. E depois, convocarem a população para que fizessem manifestações também a favor do governo. Isso, num quadro de desabastecimento, de apagão, de dificuldades, é uma coisa impressionante. Uma coisa impressionante. Tem que ser muito valorizada, muito divulgada. Eu fico imaginando se algum outro país da América Latina, diante de manifestações desse tipo, o governo reagiria dessa forma. A orientação para a polícia foi só intervir se houvesse depredação. E ao que se sabe, ao que se chegou aqui, houve um caso que uma passeata que passou em frente ao prédio da Rádio Televisão Cubana, houve uma tentativa de depredar. E aí a polícia interveio. Mas nos outros locais, e houve manifestações em 12, 13 cidades, concomitantemente, articuladas, com mesma preparação na internet, etc. e tal, quer dizer, a coisa funcionou. E elas foram enfrentadas não pela polícia, mas por manifestações de pessoas que defendiam o governo.
Era o Joe Biden, Cid, aquela figura progressista que parte das nossas esquerdas venerava aqui no Brasil? O que houve com esse caráter benevolente do presidente dos Estados Unidos, Cid?
Olha, o John Biden nunca foi progressista. Comparado com o troglodita que o antecedeu, era uma figura um pouco melhor. Inclusive, havia expectativas de que ele fosse mudar a política em relação a Cuba. Não mudou. Ele assumiu há pouco tempo, é verdade, mas não mudou, como se vê. Na verdade, democratas e republicanos nos Estados Unidos têm diferenças. Os republicanos costumam ser mais agressivos verbalmente, pelo menos. Agora, muitas guerras no exterior foram desenvolvidas ou aumentadas pelos democratas, pelos presidentes democratas. É bom que se perca ilusões no Biden, nos democratas. Ele é melhor que o Trump, certamente é melhor que o Trump, ou é menos pior. Mas não dá para contar com ele. No sentido de tomar medidas de justiça nas relações internacionais. O povo cubano sabe, tem consciência disso, que tem que contar com as próprias forças, com a sua consciência política e com a sua disposição de luta.
Cid, eu quero falar agora um pouco sobre o cenário aqui no nosso país que a cada dia piora. O presidente Jair Bolsonaro, acompanhado pelos militares que apoiam a sua gestão, endureceu o discurso nos últimos dias, especialmente por conta dessas denúncias de corrupção no Ministério da Saúde na compra de vacinas contra a Covid-19. Esses últimos movimentos do Palácio do Planalto e das Forças Armadas na tentativa de isolar o ex-capitão têm surtido resultado, na sua opinião, Cid?
Bolsonaro tá isolado, tá mais isolado a cada dia. Ele agora está tá com uma crise de soluço, que certamente tem um fundo nervoso aí. Está acontecendo. O que costuma acontecer em situações de crise é que a cada momento há dados novos e dados novos que acirram os problemas. Um político antigo, Magalhães Pinto, conservador da velha UDN, Mas era daquela escola de políticos mineiros, enfim, tinham muita experiência. Ele dizia que política, às vezes, em épocas de crise, é como nuvem. Você olha, está de um jeito. Você olha de novo, daqui a pouco está de outro jeito, inteiramente diferente. Isso, em momentos de crise, é a mais absoluta verdade. Quer dizer, não dá para prever, nós estamos conversando hoje, não dá para prever, no dia 14, o programa vai ao ar no dia 15, quinta-feira, mas não dá para prever na semana seguinte como estará a situação. Entende? A gente tem aí a CPI que está estampando um bueiro muito mal cheiroso, que é a questão das compras do Ministério da Saúde, que foi tomada pelos militares, o Ministério da Saúde. Quer dizer, ele já tinha lá uma quadrilha instaurada, quadrilha do Centrão, e agora aparentemente há duas quadrilhas, uma encabeçada por militares, outra encabeçada pelo Centrão. E começa a não se entender muito. Entende? E a cada dia tem uma coisa mais séria. E é interessante que as pessoas que não vão depor na CPI buscam logo um habeas corpus, alguma decisão judicial que permita ficar calado. Agora, um gestor público, quando vai ser sabatinado sobre o seu trabalho como gestor, por que é que ele tem que ficar calado? Quer dizer, pode ter base legal isso, tudo bem. Agora, não tem base moral. Por que que um gestor público não pode ir para lá e responder naturalmente às perguntas? Dizer que, olha, é isso e aquilo, aquilo outro. Não. Eles vão e se calam. Entende? E agora há setores militares que estão muito ofendidos porque alguns militares serão chamados para depor na CPI, que está averiguando, está investigando roubalheira no serviço público, na aquisição de vacina, num momento que já temos mais de 500.000 de mortos. Enfim, francamente, eu não sei que de tão grave pode acontecer se se quebra o sigilo bancário e fiscal de alguém, se chama esse alguém para responder a perguntas sobre desempenho num cargo público, quer dizer, a não ser que esse alguém seja ladrão, que queira esconder o que fez, entende? Aparentemente é o que está acontecendo. São duas quadrilhas que não se entenderam, estavam disputando para quem ia ficar com os negócios, negócios entre aspas, no Ministério da Saúde, em plena pandemia, o que torna um crime ainda mais grave, e não se sabe exatamente como vai estar a situação daqui a uma semana, ou talvez até o fim desta semana. Está muito complicado, conversando aqui na quarta-feira. E há depoimentos hoje, há depoimento amanhã. E o que que pode acontecer? Quer dizer, o Bolsonaro teve um piripaque, está com uma crise nervosa, não para de ter soluço. E, enfim, mas as coisas têm que ser investigadas, com todo respeito, com todo jeito, respeitando direitos, etc. Mas não dá para passar pano nisso, virar a página como se não estivesse acontecendo nada.
Como nós já comentamos anteriormente, Cid, um dos fatores que vai garantindo Jair Bolsonaro são esses militares que estão em cargos no executivo. Na última semana, houve iniciativas dessa turma que provocaram enorme preocupação. Primeiro, uma nota em conjunto divulgada pelo ministro da Defesa, General Braga Neto, e pelos comandantes das Forças Armadas, ameaçando o presidente da CPI da pandemia, o senador Omar Aziz, e a própria democracia brasileira. Depois dos ânimos apaziguados, o comandante da Aeronáutica, o tenente brigadeiro do ar Carlos de Almeida Júnior, voltou a provocar polêmica ao dizer, em entrevista, que aquela seria a única nota que os militares enviariam. Eu queria que você comentasse, Cid, esse tipo de atitude das Forças Armadas, que está longe de ser inédita nessa gestão Bolsonaro. Qual é o nível de preocupação que nós devemos ter quanto ao teor dessas ameaças, Cid?
Bom, não é papel de militar, que é um funcionário público, que por estar encarregado de defender a pátria sob as ameaças externas, ele tem acesso a armas, não é papel deles ameaçarem a sociedade. Aquela nota foi ridícula. Foi ridícula e mereceu uma resposta muito dura da sociedade. Entende? Eles estão dizendo que é só aquela ameaça. Não tem que ameaçar nenhuma, tem que cumprir suas funções. Ficar no quartel, tratando das coisas relativas às Forças Armadas, da preparação profissional, etc. Não tem que se meter na política. E mais, nós temos hoje milhares e milhares de militares diretamente empregados em cargos civis. Algumas dessas pessoas parece que não estão tendo um comportamento muito republicanos, em particular os 6 mil que andam aí pelo Ministério da Saúde e adjacência. Esse pessoal não pode ser investigado quando houver alguma denúncia. É isso que as Forças Armadas querem, é deixar essa gente acima do bem e do mal. Não é possível, francamente não é possível. De maneira que eu acho que eles têm que... essa nota dos comandantes militares, ela foi tão ridícula que inclusive não sequer conseguiu intimidar a população. Houve um blogueiro, ela é um jovem de 30 anos e tal, que se respondendo, chamando o brigadeiro de babaca. Entende? Quer dizer, se o cara não se dá o respeito, é difícil que ele seja respeitado. Entende? De maneira que os militares têm que baixar a bola, têm que voltar aos quartéis. Não tem que ter 6 mil militares dobrando seus vencimentos, porque ganham pelas Forças Armadas, ainda ganham o vencimento no cargo civil. Tem que voltar às suas funções, entende? E o país seguir seu caminho, entende? Inclusive, quando houver elementos para que se considere importante investigar denúncias de corrupção, é preciso que isso seja feito sem qualquer ameaça, sem qualquer coisa. Entende? O militar não é melhor nem pior do que um civil. Não está acima das leis. E de forma que, se houver militar metido em falcatruas, ele tem que ser investigado, tem que ser punido. Aliás, como aliás, não tem sido muito feito, quer dizer, há pouco tempo. Não muito tempo, uns 2 anos talvez, ou um ano, o governo espanhol, a polícia espanhola, viu que na comitiva do presidente Bolsonaro estava sendo levado 40 quilos de cocaína, entende? Para tráfico internacional de drogas. Isso por militares, né? Esse pessoal tem. O sargento que estava com a mala está preso lá. Agora, será que ele fez sozinho isso? Ele tinha dinheiro para comprar 40 quilos de cocaína pura, ele tinha capacidade de na comitiva presidencial, mexer na tripulação e tal, e levar. Quer dizer, não se tem notícia nenhuma de investigação, de mais alguém envolvido, etc. Se fossem pessoas civis, será que a situação seria essa? Eu me permito duvidar.
Vocês da Associação Brasileira de Imprensa, Cid, divulgaram uma importante nota onde se solidarizam ao senador Omar Aziz e condenam esses ataques gratuitos dos militares, que levam para a instituição Forças Armadas as críticas individuais que o parlamentar fez em relação aos episódios de suspeitas de corrupção protagonizadas por oficiais que ocupam cargos no Ministério da Saúde. Cid, qual é o papel que a ABI cumpre em um cenário de constantes ameaças à nossa democracia? Essa instituição que acaba de completar 113 anos de existência.
Anderson, a ABI se orgulha de, ao longo dos 113 anos de existência, citados por você, ter estado sempre do lado certo da história. A ABI teve presente na campanha do Petróleo é Nosso, teve presente na campanha por eleições diretas para presidente, teve presente na campanha pela anistia, teve presente no impeachment do Collor, teve presente, enfim, nos grandes momentos políticos do país, a ABI esteve presente. E tem uma autoridade moral indiscutível. Por isso, inclusive, ela considerou conveniente fazer uma nota em apoio ao senador Omar Aziz, que está tendo um comportamento sereno, mas muito firme na condução da ABI, da CPI. E como ele há uma tentativa de intimidá-lo, a ABI considera que é importante respaldar a ação do senador Aziz e estar ao lado dele e mostrar que ele não está sozinho nessa coisa. A CPI é algo importante para o país e ele está tendo uma condução absolutamente irrepreensível na presidência da CPI e não é justo que haja tentativa de intimidá-lo e ele fique só. Por isso, a ABI fez essa nota de solidariedade ao senador Aziz e fará outras se tornar necessário. E mais, não fará outras e vai chamar também outras entidades da sociedade civil para que se posicionem e se coloquem ao lado do senador, não permitindo que ele fique isolado, alvo de pressões absolutamente ilegítimas e antirrepublicanas.
E essa privatização da Eletrobras, em um momento de crise energética pela qual o país atravessa, com o Bolsonaro vetando alguns poucos trechos da medida provisória que ainda davam um pequeno respiro para os trabalhadores. E os Correios já estão na mira dos ultraliberais. Nem esse escândalo de corrupção no governo é capaz de frear os anseios do capital hegemônico, Cid.
Olha, o governo Bolsonaro não só é um governo que ameaça a democracia, como é também o governo mais entreguista de nossa história. É um governo vende-pátria. É um governo inimigo do Brasil e um dos seus movimentos é no sentido de entregar o patrimônio nacional ao grande capital nacional ou estrangeiro, não importa. Então, eu não esperava coisa diferente desse governo. Ele não só, o Bolsonaro, se pudesse, já teria dado um golpe, ele não se identifica com a democracia, como ele também é um presidente absolutamente entreguista. Não é à toa aquela cena ridícula, grotesca, do Bolsonaro como presidente brasileiro batendo continência para a bandeira americana. Aquilo dá vergonha a qualquer brasileiro.
Para encerrar, Cid, como é que você analisa essa eventual candidatura do presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, ao Palácio do Planalto no ano que vem, saindo do Democratas e indo ao PSD de Gilberto Kassab? Eu te confesso que a figura dele me remete ao ex-presidente Fernando Collor, especialmente pela sua trajetória política meteórica e por fazer aquela figura ponderada, visualmente padronizado, do jeito que a mídia dominante gosta. Poderia o Rodrigo Pacheco ser a tal da terceira via que o capital hegemônico tanto busca, Cid?
Eu vou responder rapidamente para vocês. Eu não levo a sério essa candidatura dele, não. Ele está criando espaço na imprensa, querendo se cacifar e tal. Essa terceira via está sendo uma dificuldade para essa direita que quer se descolar agora do bolsonarismo, que apoiou o Bolsonaro, mas agora, diante do desgaste do Bolsonaro, quer se afastar e tal. Mas eles têm dificuldade de conseguir esse candidato. Eu não vejo como é que eles vão fazer. Então, às vezes é o governador do Rio Grande do Sul, depois vem, não, é o presidente do Senado, depois é fulano, é Beltrano. O fato é que eles não estão conseguindo encontrar. E vamos falar com todas as letras. Essa gente não é de centro, essa gente é de direita. O próprio Dória, em São Paulo, ele fez a campanha com o nome de Bolsodória, para colar o seu nome ao nome do Bolsonaro. Então, não me venha com conversa fiada. É uma gente que, diante do desgaste do Bolsonaro, está se afastando dele. Mas está difícil para que a direita construa essa terceira via. Se ela construir, tudo bem, vamos disputar. Eu não votarei jamais no candidato dessa chamada terceira via, que é, na verdade, é a direita que sabe usar garfo e faca, mas é de direita. Mas ele também não leva muito a sério esses nomes que surgem, porque a cada semana surge um nome novo e desaparece daí a 15 dias. De maneira que a situação do Bolsonaro era muito difícil e a situação da direita como um todo também é difícil. Enfim, e ainda é bom que seja assim, porque é preciso recuperar o país e se ter um governo que pense nas necessidades da população, faça um governo de caráter popular e democrático.
Cid Benjamin, eu quero mais uma vez te agradecer por você conversar conosco aqui no Faixa Livre. Quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar também o meu abraço.
Anderson, eu que agradeço, estou à disposição de vocês, eu sou um fã do Faixa Livre, acho que é uma iniciativa que tem que ser fortalecida por todos os democratas e por todos os brasileiros que pensam na necessidade de se ter um país a serviço do povo. De forma que, quando convidado, eu recebo esse convite como uma convocação e estou sempre à disposição de vocês. Um forte abraço a você e às meninas aí da produção.
Conversamos aqui com o jornalista e vice-presidente da Associação Brasileira de Imprensa, ABI, Cid Benjamin. Como vocês, ouvintes, sabem, o Faixa Livre tem passado por um processo de transição nos últimos tempos que provocou algumas mudanças e também adaptações às novas tecnologias. Uma delas é justamente a adoção de uma chave Pix, essa nova modalidade de transferência de valores para os ouvintes que desejam contribuir com qualquer quantia para a manutenção do programa. Portanto, para você que já aderiu a essa nova tecnologia, a chave Pix da conta do Faixa Livre é o nosso e-mail, ouvinte@programafaixalivre.com.br. Repetindo, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Para você que faz transferências da maneira tradicional, a nossa conta, em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, no Banco Itaú, agência 1964, conta corrente de número 03004, dígito 1. Repetindo, a agência do Banco Itaú, 1964, conta corrente 03004, dígito 1. O CNPJ da AFBNDES para a realização de depósitos de quem não é cliente do referido banco é o 33984550/0001-3. Repetindo, o CNPJ da AFBNDES é o 33984550/0001-4. Lembrando que todos os recursos depositados nessa conta são destinados exclusivamente ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Para quem não conseguir anotar as informações referentes à conta, elas estarão disponíveis no nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, e nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. Então, repetindo mais uma vez, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br e a conta corrente da AFBNDES do Banco Itaú, agência 1964, conta de número 03004, dígito 1. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já.